ar mais um programa Garagem. Levando a você ao bizarro mundo do Independente Nacional. Apresentação de Alexandre Gaiotto e Lisandra Gomes, com a colaboração de Eric Jimenez, Mariana Ferré e Ricardo Chico.
Começando mais um programa Garagem.
Esse é o Rafão iniciando o nosso programa, nosso convidado de hoje. Além desse convidado ilustre, também temos a presença aqui de Fernanda Tanaka. Ela é a Sabrina Sato, da Rádio Universitária Sesumar. E também a presença do nosso amigo Bizonho. E claro, seguindo a mesma linha aqui do meu lado, ele sempre presente, Chico, Ricardo Chico.
Nessa edição do Garagem, vocês vão ter acesso, em primeira mão, a informações sigilosas e exclusivas, mas nada chocante, escandaloso.
Nenhuma fofoquinha, Rafa?
Não, não.
Ah, conta, pai, conta em off. Pô, conta pra gente, a sua mãe estava presente nesse show?
Minha mãe foi. Minha mãe tinha visto o Vanguard pela primeira vez meses atrás no programa do Multishow, né? Eu falei, ih, mãe, esses caras tocaram aqui em 2007, é bem legal. Aí eu fiquei vendo, ela
ficou vendo também, falei, daqui a pouco ela dorme.
Então ela viu até o final, ela achou, ela gostou pra caramba, assim. Mais surpreendente ainda foi ela ter chegado, eu falei, bem, eu vou ter que ficar do lado dela, nem vou poder ficar circulando aí, fazendo zona com os meus amigos. Mal ela chegou, ela encontrou uma amiga dela, outra professora do Instituto de Educação também, que gostou bastante.
Tá bom, ó, sou muita convidada pra vir aqui no garagem.
No garagem.
Então um beijo pra Dona Neuza. Seguindo aqui com a programação do Garagem, nossa trilha sonora de hoje é uma banda que é extinta. Ela acabou de acabar. Uma banda de Curitiba chamada Polexia. Polexia colocou lá no, na página do Orkut deles, dizendo que resolveram encerrar as suas atividades.
Você já teve mais cabelo mais cabeça também. Você já teve mais cabelo e mais cabeça também. Você já teve mais cabelo e mais cabeça também.
Pois é, nesse bloco, Fernanda Tanaka vai comentar. Se você é músico, preste atenção, porque além de dicas de moda de Fernanda Tanaka, ela também vai comentar algumas coisas relacionadas à produção artística dessas três bandas desse bloco. A primeira delas é Catarina Didiá, uma musa de Recife, né? Ela que consegue, como uma Santíssima Trindade, consegue reunir aí em Winehouse, Shakira e Joelma concomitantemente, assim. Ela era DJ, né? Por isso Catarina Dedia. E ela resolveu cantar em cima das programações. Ela sempre provocava o público e tal. E ela é muito sensual, ela usa uns vestidos, umas plumas. Fernanda Tanaka, qual a sua opinião sobre a moda de Catarina Dedia?
Na verdade, eu achei que em relação às roupas, ao traje, ela imitou demais a Amy Winehouse. Achei que ela simplesmente copiou a Amy, porque a Amy é a própria Pinac nos dias de hoje. Se bem que ela deve ter puxado o lado totalmente extravagante da Joelma, quando ela trouxe aquelas plumas hipercoloridas pro cabelo, pra roupa. Acontece que nesse inverno as plumas vão vir com tudo.
E vem até o nome da música, né? O intercâmbio cultural combina até então com esse estilo dela, né?
Ela faz realmente um intercâmbio cultural, até mesmo porque ela mistura estilos muito diferentes na música dela. Como o Alexandre falou, a Joelma, a Amy e a Shakira, elas seguem o mesmo estilo sensual.
A Catarina Didiá não seria uma pinap bem brega, assim?
Eu considero todas as pinapes um tanto quanto bregas, como eu já disse.
Puxa, que injustiça.
Teste, Rafão.
Olha, no meu conhecimento parco a respeito dessas coisas, né? A ideia de pinap, ela surge nos anos 40, 50, né? Então, assim, a imagem que eu tenho são daquelas mulheres inatingíveis pintadas nas traseiras dos aviões de guerra, assim. Perdão, nas laterais dos aviões de guerra. Acho que algumas das primeiras imagens erotizantes da minha adolescência vieram exatamente dessa fonte, porque... Ah, era engraçado, assim.
Mas era erótico ou engraçado?
Ah, é engraçado agora, quando eu penso que eu já cresci numa época onde nu frontal feminino já era bastante comum, entendeu? E as mulheres que mais me atraíam, elas não tinham tão pouca roupa assim. Falou, pinaps, né? Pregas e tudo. Tem, eu acho que tem esse elemento também.
Procuraram não ser vulgares. As roupas dela lembram muito aquelas fantasias de enfermeiras que você encontra em sex shop.
É, nem tanto.
E agora, descendo um pouco, a gente vai pro Rio Grande do Sul, a banda Moika.
Pois é, o Moika é, na verdade, um cara. Ele é um cara muito importante no Rio Grande do Sul. Ele produziu As Próximas Horas Serão Muito Boas. É o segundo disco do Cachorro Grande que você não encontra em nenhum lugar pra comprar, porque ele já esgotou, é raro. Ele também é guitarrista do Acoustic Valvulados. E esse primeiro CD dele, ele reuniu músicos do Pata de Elefante e do Locomotor. Além de tudo, Moika é um cara muito legal, porque ele vai nos premiar com 5 CDs. Ele vai enviar aqui pro programa Garagem 5 CDs muito bacanas. E nós vamos sortear os CDs do Moika pra você.
Né, por estar no Rio Grande do Sul, ele não foge daquela estética mod, né? Ele tem um pouco nas músicas, é.
Mas eu achei muito bem trabalhado, assim. Eu achei
não
que
é
bastante,
ruim,
assim.
Mas ele, eu achei bem mod, assim.
O piano, o teclado que ele consegue colocar ficou muito bacana, diferencial.
Até pelo título da música, algo que toca o coração, acho que nada mais clichê mod.
Tanaka, o que você achou da moda em Moika?
Moika, a gente percebe o uso do preto. Muito preto, muito preto. Comum pra todos os roqueiros. Parece bem
e por
que
do preto em roqueiro?
É porque é básico, né?
O preto, ele remete a uma introspecção. Ele remete muito sentimento. Na verdade, o preto é a ausência de cor.
E você tem muito espaço pra você ganhar, pra você tomar. Outra coisa que muitos alegam é que quando você está de preto, as pessoas prestam mais atenção no que você está dizendo.
Então quer dizer que se eu usar um vermelho, eles vão reparar em mim e não no que eu tô dizendo.
Muita gente repara, tanto que você não vai encontrar uma política de vermelho. Na verdade, vermelho também traz uma sensualidade explícita. O preto emagrece,
então, o preto
é
então...
É uma verdade isso? Não é
é verdade preto. Isso. Se você fizer dois desenhos com o mesmo vestido, colocar uma de preto e uma de branco lado a lado, você vai achar que o seu desenho com uma modelo de branco está mais gorda de preto. O preto, ele já remete ao rock, embora muitos roqueiros usem preto sem saber o motivo, simplesmente porque eles acham que é roqueiro e tem que usar preto. É uma coisa muito marcante, é uma coisa forte pro rock. Ele expressa um lado, assim, mais misterioso. O preto é uma cor muito expressiva, justamente pelo fato de que ele não ocupa o espaço desse da pessoa. A pessoa tem total poder de transmitir o que ela quer.
Então vamos lá pra terceira banda, que são os Dissônicos, de Brasília. Dissônicos é um trio formado recentemente. Eles têm um CD apenas, Espere Por Mim, Bandini. É punk rock, então vai agradar todos os panquecas que ouvem o Garagem.
Já gostei. Se é punk, já gostei sem escutar.
Eu não achei tão punk assim, eu achei que puxa mais pro lado do hardcore.
Uh-huh. Concordo com a visão.
Então, retiro o que eu disse.
E a proposta dele é auspiciosa, assim, do trio, né? É fazer uma música cheia de referências literárias. Então, eles têm o John Fante aí como baluarte da arte cidade deles. Então, é um pouco complicado. Tem
e
mais
qual
problemas.
Que é o estilo deles, Fernanda?
Bom, eles continuam no preto, só que eles trazem um pouco mais de estampas, as caveiras. Eles expressam realmente um pouco mais de agressividade. Só que eu achei...
aquele amarelo mostarda.
No fundo do CD.
É.
Olha, o amarelo é uma cor energizante. Se bem que o que eu achei muito engraçado é o uso do amarelo com o vermelho na capa do CD, que remete à fome.
Existem super-heróis com uniformes, com essa combinação de cores. Né? O Homem de Ferro, você... se bem que na verdade são uma armadura dourada e vermelha, mas tá, amarelo, eu nunca tinha pensado nisso. O que boa parte deles usam uniformes com roupas da bandeira americana, né? Mas o amarelo é bastante frequente nos super-heróis. No Batman, por exemplo, ele tem uma elipse amarela em volta do morcego, que é pra chamar a atenção do morcego. Fome? Eu não tinha sacado.
Sim, é só que o amarelo depende da variação. Quando ele parte pro dourado, pro mostarda ou pro verde-limão. São três lados diferentes. Tá. Só que o amarelo, em todas as tonalidades dele, traz uma energia muito forte. Tanto que eles falam que, na verdade, quando as pessoas estão de luto, deveriam substituir o preto por amarelo pra receber energia das próprias roupas. Porque o preto já traz uma negatividade, uma força, assim. Agora, quando parte pro dourado, representa poder.
Ah, bem, isso explicaria o Homem de Ferro.
Então vamos ouvir essas músicas. Catarina de Já, com Intercâmbio Cultural, seguido de Moika, com Algo que Toque o Coração. E pra fechar, Dissônicos, com 3 mil coisas para falar.
Conhecer, vou te fazer. one shot. We want a faction to get a green card, to get through ya. I mean a total interaction.
Acredito em duendes, num rolê no teu quintal. Vi um pássaro vermelho, pensei que fosse um pica-pau. Olha lá onde eu moro, tá um frio de lascar. Vim fazer essa pesquisa, minha ONG vai pagar.
Take me, I just want ya to get through ya. Take me wherever you go. I need a green card, I want a green card. So take me, cause I love you so. Need a green card, need it bad. Need it, need it, need it.
Quero te conhecer. Vou te fazer gemer. No rendezvous legal. Interação total. Quero te conhecer. Vou te
gente querida, nós somos o
Anacrônica.
E estamos no
Garagem que Grava.
Garagem que Grava.
Pô, bom nome de programa, hein, velho?
Quero algo simples, fácil e direto, como a vida é.
Do you? Programa Garagem, todas as quintas às 11 da noite, com horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde.
Hoje a gente vai falar um pouquinho do Twitter. Eu acho que a maioria que tem Twitter.
É, deve ser a maioria. Eu, então, sou a minoria silenciosa.
Você faz
eu
parte
também
da
sou a minoria.
Acho que Dalton Trevisan deve ter um Twitter muito interessante.
E a Bruna Surfistinha? Eu fico imaginando como será o Twitter dela. É, eu não quis fazer nenhuma citação figurada, quis dizer o Twitter mesmo.
Bom, eu com certeza não seguiria a Bruna Surfistinha.
Deve ser especial.
Ah, eu seguiria.
Bom, acho que né, o Twitter já é um assunto meio batido. O Twitter, na verdade, é isso, né? Você segue pessoas que você acha interessante, que você acha que tem algo pra dizer.
De uma forma concisa.
Se alguém te achar interessante, eles vão te seguir também. Tem algumas bandas aí, eu vi que estavam me seguindo. Uma delas é o Fecha Cléris, que deu uma sumidinha, né? Na verdade, eles falaram, pelo menos estavam no MySpace deles, que eles iam lançar um CD novo, mas deixaram lá umas duas, três músicas gravadas pelo também, em show, nada concreto, aí mais nada sobre isso. E a segunda banda é uma banda de Campinas. Esses sim são viciados em Twitter. Todo dia tem alguma coisa lá do Instiga no Twitter, não só sobre a banda, mas coisas que eles ouvem. E eu acho isso muito legal, porque eles são uma banda que indicam outras bandas. Então, assim, ah, tô ouvindo isso. Aí então eles vão lá, colocam o link, uma space de alguma outra banda, alguma outra coisa que eles estão ouvindo. Então, legal, uma pessoa que faz arte, fazendo propaganda de alguém, também faz arte, né? Ainda compartilha da mesma arte.
E o que é melhor de tudo, eles não estão ganhando nada por isso.
Pois é.
No Twitter, além do Marcelo Tassi e de um outro figura, aí é, ninguém ganha dinheiro com isso.
Pois é. Aliás, Rafão, por que você não fez um Twitter? Você tá se desvinculando dos meios...
Eu nunca interpretei a internet como sendo uma comunidade de amigos. Tem aquela visão ainda do final dos anos 80, né, como sendo a próxima fronteira. A meu ver, ainda é a fronteira a ser desbravada. Não tenho essa facilidade toda com essas ferramentas, né? Em parte por uma questão de antissociabilidade inerente. Eu gosto de ficar sozinho pra caramba. Nossa. Então, assim, eu sei exatamente onde eu vou pra achar as coisas, pra ler, pra escutar, pra assistir, mas eu não faço muita questão que compartilhem das minhas opiniões e impressões pessoais. Eu, basicamente, é uma resistência de minha parte, até na minha vida pessoal, né? De não querer andar junto com quem não me acrescenta. E no caso do Twitter, eu penso que é uma inversão de valores, né? Eu prezo muito. Eu odeio a sensação de perda do meu individualismo de privacidade. Quando as pessoas estão deliberadamente se propondo a isso, né, é o que eu chamo de efeito Big Brother. É, tem alguma coisa essencialmente errada no modo como a sociedade está se comportando. comportando. Imagino que boa parte do público não faça a menor ideia do que o termo Big Brother represente literariamente, né? Mas se lessem em 1984, saberiam que não tem nada de bom no Big Brother. Nada, nada. É assustador, é horrível e é baseado numa experiência real. George Orwell escreveu aquilo, né? Tendo como influência o tempo que ele passou na ex-União Soviética stalinista. Eu vejo o quanto esses valores se inverteram de tal maneira que hoje, entendeu? Fulano simplesmente adora se expor. Eu falei ainda há pouco, né? Cresci nos anos 80, época do nu frontal, feminino e tudo. E as coisas foram ficando cada vez mais explícitas, explícitas, explícitas. Madonna se expondo aí, entendeu? A coisa mais surpreendente na época era ver Madonna vestida, por exemplo. Né? E hoje em dia é isso, né? Você...
E às vezes fica uma coisa, tipo, por exemplo, o cara tem um perfil infeliz ali.
É um boçal. Basicamente é isso, entendeu?
Tô no banheiro.
É.
Assim, tipo, vai me acrescentar isso? Nada.
Quando tirado do contexto, perde completamente, sabe? Você perde a piada mesmo. Então, o Twitter, pra mim, é mais uma escala disso, entendeu? Mais um degrau na suposta evolução das relações humanas, mas eu não vejo isso com...
Rafão, a gente tá definhando moralmente?
Ah, com certeza. Acho que já nascemos assim. Acho que estamos definhando moralmente desde que escolhemos a civilização. Mas isso é uma opinião estritamente pessoal, assim. Acho que daria, sei lá, eu deveria escrever sobre isso.
Na verdade, eu ainda não tive nem tempo de acessar o Twitter pra conhecer. Eu não conheço o uso, só conheço de ouvir falar realmente o Twitter. Talvez, futuramente, eu abra, mas por enquanto nem me interessei.
Mas olha só, nesse negócio de Twitter, eu concordo com você. Eu acho que a gente, cada vez mais, a gente tá se expondo mais, né? E eu acho que a gente devia se preservar um pouco, né? Tem que ter privacidade.
Privacidade, isso. Privacidade.
E, mas numa dessas eu conheço uma banda legal que
existem vantagens, sim.
Existem, claro. Eu, por exemplo, eu uso o Twitter mais pra visar horários de programa, né? Essas coisas, essas atualizações de blog, tudo isso. Mas aí numa dessas eu conheci esse Strange Music de uma forma bem engraçada. No Twitter tem um recurso que a pessoa pode te comprar.
Estamos regredindo. Lei Áurea.
Então, é muito engraçado esse recurso. A pessoa te compra por uma moeda lá. Que
eu acho que eu não quero mais conhecer o Twitter.
E esse cara, o Bruno Guerra, ele é um jornalista gonzo. E ele me comprou no Twitter, não faço ideia por quê, não me conhecia.
Por quanto?
Era um valor alto. Pior é que eu não lembro mesmo. Mas é que eu achei estranho. Eu falei, ué, daí eu descobri essa ferramenta, eu fui atrás dele, né? Saber quem era essa pessoa, por curiosidade mesmo. E vi que ele tinha essa banda, que é um pouco de música experimental. E é muito legal. E além disso, o blog dele é muito legal. Bem jornalismo gonzo, sabe?
Ele né, pode comprar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Ele pode comprar, tipo, spam?
Acho que não.
Ele tem que comprar uma por uma. Uma por
atacado ou varejo?
Assim. Não. Você pode ser comprado por várias pessoas. Você pode ser comprado.
Não, mas só que você tem um dono só. Tipo assim, ele foi o meu último comprador, por exemplo.
Aí pra entendeu? Comprar tem que comprar
você,
dele.
Você é a propriedade. Isso, exatamente.
Sim,
é tipo um lance, assim, maior. Tipo,
bom, então ouvinte, mande a sua proposta aqui para programagaragem@yahoo.com.br. Quem sabe você não pode levar. Quem sabe
Alisandra.
Você
não
pode ser o dono da Alisandra.
Dono da Alisandra.
Pois é, via Twitter. Bom, e daí então essa banda, Strange Music, e tem essa música, Nina Simone, que eu imagino que deva ser de Nina Simone, aquela pianista, né? Sim. Ela era pianista, né?
E cantora também, né? Cantora também. Minha mãe gosta muito, né? Nina Simone. Né?
É.
Da Era de Ouro. Ah, sim, Dona Neuza, né? Essa influência. Essa influência que permeia, né, minhas impressões culturais. Pessoa que me ensinou a ouvir música de verdade. Embora eu nem sempre siga isso, eu acabe caindo no rock and roll mesmo. Bem, teremos Feixe Cléris com A Calçada da Fama, mais tarde Instiga, Enquanto Isso na Bélgica, e terminando Strange Music com Anne Simone.
palmas para o ator medíocre. Um brinde ao músico frustrado. Salve o gênio incompreendido. Viva o artista fracassado.
Garagem.
Mama.